Na sequência do nosso estudo, Evangelho segundo João, o capítulo 3. Vamos acompanhar a leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Esse capítulo 3 aqui do Evangelho segundo João, ele é um dos principais e mais importantes capítulos da Escritura Sagrada, porque ele traz o ponto alto da doutrina de Jesus. Ela nos ensina que nós precisamos nascer de novo para termos direito a entrar no reino dos céus. Se não houver esse novo nascimento aqui que Jesus falou a Nicodemos, nós não podemos entrar no reino. Esse Nicodemos, ele era um fariseu, príncipe dos judeus. Ele era um homem bastante importante dentro do Sinédrio. E ele tinha um vasto conhecimento das escrituras antigas. Ele conhecia bem o Velho Testamento e toda a doutrina ensinada pelos fariseus. Mas ele, ouvindo falar dos ensinamentos de Cristo, ele se propôs a conversar com o Senhor para saber os detalhes dessa nova doutrina que havia começado a ser ensinada por João. Ele queria saber sobre as novidades, mas ao mesmo tempo, os conceitos dos fariseus e todo aquele sistema religioso que estava estabelecido naquele tempo, tudo aquilo era muito forte e as pessoas tinham medo de receber as novas revelações. Como nos nossos dias, que existe um sistema que está estabelecido, e eu digo um sistema que se estabeleceu nas igrejas e que não recebe nenhum tipo de novidade, nenhuma revelação que possa trazer novos conhecimentos para a igreja. E a igreja vai seguindo, meio perdida, achando que Deus pretende dar uma vida próspera e boa para as pessoas aqui no mundo. Mas Deus quer muito mais. Ele quer dar a verdadeira vida para aqueles que creem, tirando esses do pecado, de uma vida onde as trevas dominam esses corações, para levá-los para a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. Deus pretende muito mais. Porém, a igreja, ela resiste aos ensinamentos do Espírito Santo. E nós podemos afirmar que a doutrina da igreja vem engessada há muito tempo. Depois que houve a reforma protestante, por volta do ano 1500 a 1600 da nossa era, não houve mudanças significativas quanto à nova revelação, a novas ideias e pensamentos que pudessem ser trazidos para o crescimento da igreja. E todos aqueles que ousaram trazer novos conhecimentos foram colocados como inimigos da igreja, e alguns até considerados hereges, expulsos da igreja. Mas todo este domínio e esta influência poderosa sempre colocou medo nos corações, mesmo naqueles que estavam interessados nessas verdades. Por isso, o Nicodemos, que era conhecido de todos, foi durante a noite falar com Jesus para que não fosse visto pelas pessoas. Ele tinha interesse em saber dos ensinamentos, mas não tinha coragem para assumir isso publicamente. Isso não quer dizer que ele fosse uma pessoa má. Ele simplesmente tinha o receio que todos têm de receber coisas que os outros nem sempre acreditam. E nós vemos que o Nicodemos, em outras passagens desse mesmo evangelho, ele procura defender Jesus quando discutia com os fariseus a respeito do Filho de Deus. E também durante o período em que o corpo do Senhor foi velado, Nicodemos vai até o velório, vamos dizer assim, levando aloés, mirras, o que mostra que os ensinamentos do Senhor acabou penetrando no coração daquele homem, e ele pode até ter sido, depois da morte de Cristo, ele pode ter sido perseguido aí pelos fariseus porque acreditou na doutrina do Senhor. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois da morte de Jesus. Tá bem? Então esse Nicodemos era um príncipe dos judeus que, apesar de ter tido uma formação junto dos fariseus, ele teve interesse nos ensinamentos do Senhor. E ele não estava sozinho, não. Houve um outro também chamado José de Arimateia, que se interessou por tudo que Jesus ensinou. Acabou se transformando mais tarde num discípulo do Senhor, num servo do Senhor. A questão principal aqui que o Nicodemos ele queria saber era a respeito do reino de Deus. Ele queria entender melhor esse reino que Jesus pregava. E ele, chegando até o Senhor, ele reconheceu que Jesus era um mestre, né, um professor, chamando ele de Rabi, e disse que reconhecia também que o Senhor havia vindo de Deus, porque não havia um homem que pudesse fazer sinais como Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Nós vemos que o evangelho de João, ele ressalta muito essa característica de Jesus fazer sinais para convencer os corações. É um pouco diferente dos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos. E Jesus respondeu para ele, dizendo que, em verdade, aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino de Deus. E o Nicodemos ficou sem saber muito bem que tipo de nascimento que Jesus estava se referindo. Tanto que ele faz essa pergunta bastante estranha: se poderia um homem, sendo velho, entrar de novo no ventre de sua mãe? Aí Jesus, ele responde que aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. E ele responde aqui no versículo 6, ao Nicodemos a pergunta se o homem poderia voltar a entrar no ventre da mãe, ele disse que aquilo que é nascido da carne era carne, e o que era nascido do Espírito era Espírito. Então, o que o Senhor estava querendo dizer aqui é que a possibilidade da pessoa nascer de novo carnalmente, ou seja, da carne voltar a nascer, era uma questão ligada à carne, mas que ele não falava desse nascimento. Ele não disse que era impossível a pessoa voltar a nascer de novo carnalmente. Aqui nessa passagem, os espíritas, eles tomam esse ensinamento como uma prova daquilo que eles chamam de reencarnação. A reencarnação seria a volta das pessoas a viver novamente no corpo físico. Essa possibilidade, ela existe aqui na Escritura, quando se refere à volta dos profetas. São algumas passagens que nós encontramos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que dão a entender que os profetas podem voltar a viver. E também nós acreditamos que o povo de Deus, o povo escolhido, ele voltará a viver na Nova Jerusalém. Aqueles que receberam a promessa lá no passado e que nunca viram essa terra que manava leite e mel. Mas esse conceito de voltar a nascer novamente, nós chamamos de encarnação. É como a encarnação de Cristo. É diferente da reencarnação dos espíritas, que é um conceito equivocado, porque contraria o sentido teológico de todo o Novo e do Velho Testamento. Tá bem? Não podemos confundir uma coisa com outra. Nós vamos voltar a falar desse tema um pouco mais adiante, mas não se deve confundir essas duas coisas. Jesus não negou aqui que era impossível o homem voltar a viver carnalmente de novo, mas ele disse que não estava se referindo a esse nascimento. Ele disse: olha, Nicodemos, o que você me perguntou é carne. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, um corpo pode nascer de novo? Pode, todos os dias nascem corpos novamente. Isso é o nascimento da carne. Mas ele se referia a um outro nascimento, que é o nascimento do Espírito, nascimento espiritual. Não fiques maravilhado de eu haver dito a você que necessário vos é nascer de novo. O que é nascer da água? Aqui aos evangélicos dos nossos dias, é muito comum o pensamento de que Jesus se referia aqui ao batismo das águas, que era aquele batismo que o João Batista fazia. Mais tarde, os apóstolos deixaram de batizar nas águas quando eles entenderam qual era o batismo do Espírito Santo. Então a palavra água, aqui nesta passagem, no versículo 5, não deve ser tomada como os rituais de purificação dos judeus, que envolvia o batismo nas águas. Não é o batismo de João Batista. O que o Senhor quis dizer aqui, nascer da água, se refere ao nascimento pela palavra. São muitas passagens da Escritura que diz que a palavra de Deus é como uma água que lava a nossa alma do pecado. Seria muito bom que houvesse uma água que nós pudéssemos banhar nela, na igreja ou em outro lugar, e que os nossos pecados pudessem ser lavados, ou que pudesse acontecer alguma coisa de verdade, no sentido de nós nascermos de novo. Seria maravilhoso. Mas a Escritura não ensina isso. E a doutrina dos apóstolos não faz quase referência a esse tipo de batismo. fala do batismo do Espírito. Então, o homem, ele precisa nascer de novo, arrependendo-se dos seus pecados, e por meio da palavra de Deus, ele vir a receber o Espírito Santo e ter um novo nascimento. Tá bem? Os irmãos compreenderam? Não podemos fazer confusão. A palavra água aqui, portanto, não quer dizer que a pessoa tenha que se batizar nas águas. Nós respeitamos, evidentemente, quem faz esse batismo. Os pastores e as igrejas são livres para fazerem aquilo que eles quiserem. Mas cabe a nós, que buscamos o sentido verdadeiro do Evangelho, nós entendermos que o novo nascimento não pode ser uma coisa que acontece fora de nós. Precisa ser algo que acontece dentro de nós, porque depende da limpeza interna da nossa alma. Vamos perceber que esses fariseus, muitos dos inimigos do Senhor, eram homens que exteriormente pareciam homens bons, homens justos, homens sábios, mas interiormente eles estavam cheios de maldades, e por isso perseguiram e mataram o Senhor. Não podemos nos esquecer disso. A verdadeira fé, a verdadeira purificação não se dá fora de nós, por nenhum meio. Não adianta a gente fazer uma promessa, não adianta a gente fazer uma penitência, um jejum, como é comum alguns irmãos jejuarem para conseguir coisas diante do Senhor. Esse tipo de jejum o Senhor não quer. O que ele deseja em termos de jejum é o que está em Isaías, capítulo 58, que se resume em nós termos uma vida de piedade e romper o laço com a impiedade. O que quer dizer isso? Com uma vida sem amor. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de vivência no seu profundo amor. Isso só pode acontecer se houver uma mudança dentro de nós. Se isso não acontecer, a gente vai ficar aí na igreja, enfeitando os bancos da igreja. A nossa vida vai continuar sendo aquela vida envolvida pela simplicidade das coisas que se passam lá fora, sem novidades, porque o Espírito não traz nenhuma novidade para nós se o nosso interior não for modificado, se dentro de nós não acontecer as mudanças que o Espírito deseja que aconteça. Isso só pode acontecer por ação da palavra de Deus sobre nós e pela ação benfazeja do Espírito Santo, que vai operar o Espírito renovador dentro de nós. É ele que faz essa obra de mudar as coisas lá dentro da nossa alma, quando nós nos posicionamos de maneira conveniente. É preciso que nós estejamos arrependidos de verdade daquela vida que a gente tinha quando nós entramos na igreja. Sem isso, não há novo nascimento. Tem gente que chega na igreja e acrescenta à igreja a vida dela, e passa a viver a vida dela com a igreja, mas não houve mudança. Por consequência, não houve batismo e não houve novo nascimento. Se a gente não nascer de novo, a gente não entra no reino de Deus. Pode ser dado a você 1000 vidas. Vamos imaginar que seja possível você nascer 1000 vezes, como perguntou Nicodemos a Jesus, entrando novamente a alma num corpo e nascendo 1000 vezes. Se você não se arrepender da sua vida velha e receber o Espírito de renovo que Jesus vai dar para você, você não entrará no reino, você não foi batizado, você, depois que morrer, a sua alma vai para a região sombria da morte. Ficou entendido até aí? Este novo nascimento é o ponto alto da doutrina de Jesus. Se não houver essas mudanças, se a pessoa entra na igreja e continua naquela mesma vida que ela tinha, não há renovação. A vida vai se consumir toda, sem que a alma se prepare, esteja posicionada de maneira conveniente para entrar no reino. Jesus Ainda ensinando aqui o Nicodemos, no versículo 8, ele diz que a ação do Espírito é como um vento que assopra. Ele assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa obra que o Espírito Santo faz em nós, ela não é compreendida de maneira racional. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus, ele nos salva. Ele, na verdade, apaga todas as nossas transgressões e dá a nós uma vida renovada. É um novo começo para nós. E a inteligência do homem não consegue entender isso. Porque é que nós, merecendo ser castigados por causa dos nossos pecados, somos perdoados. É um mistério o Espírito promover esta salvação, porque Deus amou a nós nos nossos pecados, estando nós envoltos ainda nas iniquidades. E com isso, Ele nos livra das consequências dessas transgressões, desses pecados cometidos na nossa ignorância. Assim é a ação do Espírito. Não sabemos quando ele vai entrar na nossa vida, durante os nossos momentos de convivência na igreja, o momento em que nós estamos ouvindo a pregação da palavra, que estamos lendo a Escritura, fazendo uma penitência, orando na igreja. Não sabemos quando ele vai começar esta renovação, porque é ele que promove essa transformação. Assim como a gente está ali fora, não sabe que hora que vai ventar. Sem saber de onde vem o vento, a gente só percebe que ele entra na nossa vida, mas nós não sabemos a que instante, de que lugar que ele vem, nem para onde ele vai. A gente sabe que ele entra na nossa vida e transforma a nossa vida, nos preparando para entrar no reino de Deus. Assim, a ação do Espírito, ela é um tanto misteriosa. É como o vento que assopra, dizia Jesus. E Nicodemos respondeu para ele: como é que pode ser isso? Ele estava sem entender muito bem a questão do novo nascimento. Jesus disse: olha, tu és mestre de Israel e não sabes isso. O que ele estava falando era conhecido dos verdadeiros mestres. Ele tinha que ter conhecimento desses ensinamentos. Na verdade, disse o Senhor, eu te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Isso aqui, irmãos, traz para nós um conhecimento profundo. Jesus, ele separa aqui nesse diálogo com Nicodemos das coisas terrenas e das coisas celestiais. Ele separa as coisas desse mundo com as coisas do outro mundo. Ele fala aqui de conhecimentos relacionados com a vida do mundo e de conhecimentos relacionados com a vida do Espírito, com a vida da alma. Ele fala da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. Então nós convivemos com esses dois conhecimentos. Acontece que a igreja, infelizmente, nos nossos dias, ela está mais envolta com as preocupações do mundo do que com as preocupações do Espírito. Poucas são as comunidades que têm conhecimento destas coisas. Como disse Jesus a Nicodemos, vocês precisariam saber disso. São mestres, doutores, estudados, e não têm conhecimento desse ensinamento. Não têm conhecimento, é o que ele respondeu para o Nicodemos. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele fala aqui da natureza da sua missão. Ele diz que ele recebeu de Deus a condição de ter sido feito o Filho amado do Senhor. É aquele que desceu dos céus, mas primeiro ele subiu até lá. Os irmãos devem conhecer as passagens do Velho Testamento, aonde nós vemos que Jesus chegou à condição de Deus ter oferecido a ele essa possibilidade de se tornar o Verbo encarnado, o Logos, que veio ao mundo para salvar o mundo. Então o Senhor, ele subiu aos céus e desceu de lá porque foi dado a ele por Deus essa missão de trazer para esta humanidade a salvação do povo. Ninguém, pois, subiu ao céu senão aquele que desceu, que é o Senhor, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele faz aqui referências a uma passagem que está no livro de Números, no capítulo 21, entre os versículos 4 e 9, onde o povo, quando estava no deserto, entrou numa região onde as serpentes eram abundantes e as cobras começaram a picar e a matar muita gente. E Moisés, tendo falado com Deus, o Senhor disse que fizesse uma serpente de metal, colocasse sobre uma vara no meio da tribo, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente, ainda que fossem picados pelas cobras, eles não pereceriam. Todo aquele que fosse picado e olhasse com fé, crendo que não pereceria, o veneno da serpente não lhe faria mal. Jesus faz aqui uma analogia, uma comparação, dizendo que era a mesma situação, que ele precisaria ser erguido na cruz, de maneira que todos aqueles que crescem, olhando firmemente para ele, eles não sofreriam os danos provocados pelo veneno do diabo. Não é mais aqui a cobra que está lá no deserto. Agora nós estamos falando de Satanás. Nós já estamos picados pela cobra que é Satanás, porque estávamos, até bem pouco tempo, destituídos de Cristo. Agora olhamos para Jesus com fé, com confiança de que nele nós estaremos livres da morte. Se cremos, o veneno da serpente, o veneno do diabo, não tem mais poder para destruir a nossa vida. Nós temos que crer firmemente no Senhor. Se os irmãos quiserem depois conferir em casa, o livro é Números, capítulo 21. Pode ler toda a história que está no capítulo 21, e vocês vão encontrar lá esta linda passagem, muito bela, relacionada com essas serpentes que atacaram o povo de Deus. Crendo em Jesus, diz o versículo 15, que quem tiver esta fé viva no Senhor não perecerá. Ele não está falando aqui da morte do corpo, mas fala da morte da alma. Quem crê firmemente no Senhor não morrerá, mas receberá a vida eterna, que é entrar no reino, receber a vida eterna. Tá bem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Isso aqui é o Evangelho, viu? Resume o Evangelho de Jesus. É simples. Por isso eu digo, não é preciso fazer grandes estudos para entender o que, que Jesus veio trazer para nós. É bem simples. Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo pecador, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce ficasse livre da morte e recebesse gratuitamente os dons da vida eterna. Tá bem, isso é o Evangelho. É simples assim a mensagem do Senhor. Você passa a crer e o Espírito Santo vai te livrar da morte, dos infernos e conceder a você os dons do Espírito e a eternidade. Quem crê no Senhor não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Muita gente diz que crê, mas o fato da gente dizer que crê não significa que cremos, porque eu posso estar falando só com a minha boca. A fé, ela é mais profunda, ela precisa estar lá enraizada no nosso coração. Quando eu digo que creio no Senhor, muitas coisas precisam acontecer dentro de mim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso desejar uma vida nova, eu preciso renunciar das coisas desse mundo. Olha, tem que acontecer muitas bênçãos na tua vida para que a gente receba essa eternidade da parte do Senhor. Não basta dizer eu creio, porque os demônios também creem, diz a Escritura, não é? E estremecem. Nós precisamos crer, e esta fé no Senhor precisa transformar a nossa vida. E essa é a grande dificuldade, porque nós cremos, mas a nossa vida está dominada pelo mundo, pelos conceitos do mundo. Nós estamos acostumados com os confortos, né, com as benesses que o mundo nos proporciona. Então nós queremos dizer que estamos com Deus, mas vivendo a vida do mundo. Essas coisas não se dão muito bem. Por isso não basta dizer eu creio. A nossa vida precisa ser transformada por esta fé. Se isso não acontecer, nós não vamos entrar no reino. Podemos até permanecer na igreja, enfeitando a igreja. Mas a nossa vida com Jesus não vai passar desta aparência. Não vai acontecer nada de verdade. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é essa condenação? A condenação se resume no seguinte, versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui está a explicação para aquelas situações em que as pessoas abominam a Escritura. E não são pessoas ignorantes. Nós temos hoje um grande número de intelectuais, de pessoas que têm uma formação nas escolas do mundo, que têm títulos, de pessoas consideradas importantes, e que não tem crença alguma na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria deles não é nada. Que a glória que eles têm aqui no mundo também não significa coisa nenhuma. A luz da Escritura mostra que a luz que eles têm são trevas. E eles não querem aceitar. O que que eles fazem? Eles fogem da luz. Porque a luz deixa claro que as suas obras são más. Todos que abominam a Escritura, que não gostam da palavra de Deus, que está escrita aqui no livro, para nossa orientação, são indivíduos que fazem coisas que a Escritura condena. Por isso não gostam da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela informa para nós que somos os filhos de Deus, que nós temos um caminho para seguir. E que a gente não pode fazer o que quer. Esse é o problema. A dificuldade de Deus é que ele tem um modelo de vida. E que só é vitorioso de verdade quem anda nesse modelo. Quem anda nesse caminho. Quem não anda não é vitorioso. E esse povo que está aí fora, cuja glória é o mundo, eles não andam nesses caminhos. Portanto, a luz que há neles são meras trevas. Por isso não querem saber da luz. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas considerando a doutrina do Senhor. Quem é do bem verdadeiramente vem para a Escritura. Quem não vem para a Escritura é do mal. Isso precisa ficar claro para nós, porque a gente vive num tempo de muitas definições. Hoje as pessoas estão se definindo no campo do bem ou do mal. Acontece que alguns conhecidos nossos e até familiares, eles podem estar se desviando. E isso nos surpreende. Não fiquemos surpresos, porque essas pessoas, apesar de serem nossos parentes sanguíneos, eles são filhos de Deus. Quem cria a alma é Deus. Eles também estão vivendo esta experiência onde a palavra está sendo apresentada e eles não quiseram a palavra. E se não querem a palavra, se não querem saber do caminho, o destino deles é a morte, a escuridão, o sofrimento. Quem não gosta da Escritura Sagrada são pessoas que fazem coisas que Deus condena. Estejamos atentos para nós não sermos enganados. Que o Senhor possa abençoar a igreja e nos conceder a oportunidade de andar na sua luz e de nós sermos nascidos de novo pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Amém.